Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, voltando aos estúdios da CBN na Avenida Tito Mufato, Zona Oeste da cidade, agora 10 horas e 50 minutos. Você que nos acompanha em casa, no trabalho, no rádio a pilha, no rádio digital, no rádio do seu carro, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site, em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios Álvaro Dias, ex-governador, ex-senador do Paraná, para a gente falar, entre outros assuntos, sobre o lançamento do livro que acontece em Cascavel, A Travessia de Álvaro Dias, livro do jornalista José Antônio Pedrialli. Álvaro Dias, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Um prazer. Um abraço a todos os que nos acompanham pela CBN. E o convite, não é? O convite para todos os que estão nos ouvindo e puderem. Será uma honra para nós. Na verdade, é um encontro de amigos que nós estamos promovendo hoje na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores, a partir das 18h30. Aqueles que puderem comparecer nos darão uma grande alegria. Eu falo tranquilamente, porque não é a comercialização do livro, não estamos vendendo o livro. Estamos presenteando, não é, o livro. E espero que todos que lerem, gostem, né, do que está escrito, porque está bem escrito. A história, cada um interpreta a seu modo, mas, sem dúvida, o José Antônio Pedrialli, que é um jornalista competente, né, escreve muito bem, e ele teve total liberdade, né, Roberto, para escrever. Eu disse a ele, ó, escreva com as suas próprias mãos e veja com seus próprios olhos, né? A sua visão é que deve ser repassada às pessoas que lerão o livro, não é um livro de oba-oba, e não é nenhuma prestação de contas, na verdade. Acho que é um registro histórico que eu fui estimulado pelo professor René Dotti. René Dotti é um grande jurista, foi saudoso, né? Faleceu há alguns anos, e ele foi secretário de Cultura do nosso governo. Acompanhou, portanto, parte a nossa trajetória, e ele estimulava muito. Ele dizia, olha, você tem que autorizar a sua biografia. Enfim, nós acabamos nos convencendo que ele estava certo, porque é um registro necessário em defesa da biografia e também do legado, né? Porque na política há muita ingratidão, incompreensão, traição e injustiça, fake news, versões diversas, né, de conformidade com o interesse de cada um que oferece a versão sobre os fatos. Então, o livro procura ser a busca da verdade, né? Então, acho isso fundamental, porque ele também não trata apenas, viu, Roberto, só da minha trajetória política. Ele vai além, vai na linha do tempo, né, e coloca fatos históricos vividos no país em vários ciclos da política brasileira.
E como o senhor iniciou a carreira na vida pública, falando um pouco dessa trajetória política, o que que lhe motivou? Fale um pouquinho desse início.
É, na verdade, foi inusitado, porque eu jamais cogitava ser um político, né? Ah, o sonho de criança é outro. O sonho de criança é ser jogador de futebol, ou é cantor, né? Esse é o sonho de criança. E esses sonhos me embalavam também, nunca, jamais. Até porque oriundo lá da área rural, né, uma vida simples no campo, e acabei indo para a universidade em Londrina, e foi quando surgiu, apesar de toda a timidez de quem vem da roça, né, como eu, acabei sendo alçado à condição de líder estudantil, né, de presidente de centro acadêmico, e isso acabou despertando uma certa vocação, embora eu não a reconhecesse, né? E, na verdade, eu não imaginava que pudesse estar na política um dia. No entanto, quando houve lá um evento, uma inauguração de uma biblioteca, e eu discursava, e era um ano eleitoral, e os políticos começaram a adentrar ao recinto, e eu acabei mudando o rumo do discurso, fazendo um discurso de muita crítica e contundência, de irreverência mesmo, em relação ao sistema vigente no país à época, o que despertou a atenção do diretor da faculdade, que era o professor Gabardo, né? que era da política e era da oposição. Ele diz, ó, você vai ser vereador. Eu falei, eu não, o que é isso? Nem pensar. E 2 anos depois, veio a eleição, ele não esqueceu, me procurou. Eu falei, ó, você vai ter que pedir para o meu pai, porque eu tinha 22 anos de idade, né? Aí ele falou, então vamos em Maringá pedir para o seu pai, né? Então, fomos a Maringá e acabei sendo candidato. O livro conta um pouco essa história. Meu pai disse, não vou proibir você, para que um dia você não diga que não foi aquilo que queria ser, porque eu não deixei. Mas muito cuidado com a política. E estou nela até hoje, aí estive nela, né? Até pelo menos até o ano passado eu estive na política, e agora o futuro a Deus pertence.
Não abandonou a carreira?
Não sei política. Ainda, não sei, não tenho uma decisão. Vida pública. Não tenho uma decisão tomada, não é? Eu sou muito obediente ao que quer a população. E na eleição do ano passado, a população preferiu que eu não fosse senador. Então, eu tenho que obedecer. Eu acho que, em respeito à própria biografia, né, você não pode ficar insistindo. Se querem outro modelo, eu tenho que entender, tenho que respeitar, não é? Como democrata. Aprendi isso na minha atividade, defendendo sempre a democracia, liberdade de expressão, de opinião. Eu tenho que respeitar principalmente o que pensa a população. Se eu imaginar que a população pensa diferente do que eu penso, não há razão para eu insistir, não é? Porque não vejo um mandato como um prêmio, como um presente ou como um emprego. Eu vejo como uma missão, certamente quase sempre árdua, né? E tem que ter muita responsabilidade. Então não há uma decisão tomada, porque eu sempre dependo do que pensa a população. Às vezes você se equivoca imaginando que ela pensa uma coisa e está pensando outra, né? Foi o que ocorreu no ano passado. Eu dizia para minha família, não, eu só serei candidato se as pesquisas apontarem que mais de 50% dos paranaenses desejam que eu continue no Senado. E as pesquisas me davam, de início, 60%. Né? Depois tiveram todas aquelas alterações no processo eleitoral e ficou tarde para um recuo, eu não podia recuar. Embora no dia da convenção, eu posso confessar aqui, dia 5 de agosto, eu quase anunciei que não seria candidato. Quando fui para a convenção, fui pensando em o que deveria dizer aos convencionais que lá estavam aguardando. Eu fui ainda na dúvida, reservando a decisão para o discurso. E quando eu cheguei e vi os companheiros lá aguardando, eu entendi que eu não podia abandoná-los, né? E muitos se filiaram ao partido, imaginando uma candidatura nossa. E eu não poderia, então, desistir e deixando-os, como se diz popularmente, com a brocha na mão, né? Acabei sendo candidato, mas certo de que estava isolado, sem apoio de governo federal, governo estadual, de políticos de modo geral, de partidos, não é? Uma campanha solitária, não é? Que foi dessa forma. Claro que tive amigos, companheiros me apoiando, mas não tive esse apoio estrutural que acabou sendo fatal na campanha.
Dezenas de mensagens aqui, Adelino parabenizando o Álvaro Dias, dizendo que tem se destacado também pela moralidade, não se envolveu em escândalos, é um exemplo de político para nós brasileiros. Quem mais está aqui? A Ana, parabéns. Gostaria de ter acesso a esse livro também, como que eu faço? Daqui a pouco nós vamos falar, Ana, nós vamos reforçar aqui essa informação. A Rose também, Ricardo, parabéns, Álvaro Dias, esse me representa. Não pode ficar fora, está fazendo falta lá no Senado. Sérgio, parabéns aí ao Álvaro Dias. Álvaro, eu vejo aqui várias mensagens, são as pessoas fazendo referência ao período em que o senhor esteve como governador, como senador, mas o senhor disse que não pendurou as chuteiras, não é? Quer dizer, não abandonou ainda. Alguns até fazem menção aqui sobre o Moro, que pode ter um mandato cassado, daí vem uma eleição suplementar ao Senado, se o senhor participaria dessa disputa ou não. Como que o senhor vê essa situação que lhe é colocada agora, pelo menos pelo ouvinte aqui, da possibilidade de disputar uma eleição suplementar?
Olha, eu vivo um conflito interno, né, em relação a voltar para a política. Nem diria nesta eleição, né, diria para a eleição que está programada, que é de 2026. Essa suplementar não está programada. Uhum. Depende da justiça, né, depende de um julgamento que ainda não ocorreu. Então, nós não podemos ficar alimentando hipóteses, né? Temos que trabalhar com a realidade.
Colocar a realidade a carroça à frente dos bois, o senhor não faz isso.
Não, a realidade é que temos uma eleição em 2026. Aí eu teria que responder sobre isso. Uhum. Não é? Eu vivo esse conflito. Primeiro, eu tenho que respeitar a opinião da população. Se a população pensa diferente do que eu penso atualmente, eu tenho que respeitar. Então, esse é o primeiro ponto. Mas esse conflito que eu vivo internamente é o seguinte. De um lado, a sensação do conforto de estar fora. Eu lembro de uma frase do José Richa, né? Depois que ele deixou a política, ele disse assim: eu era infeliz e não sabia. Então, hoje, é claro que eu sinto prazer em viver da forma como eu estou vivendo, não é? Hoje, longe da atividade pública, longe dessa exposição permanente, porque eu exerci uma atividade...
Mas o ser humano, ele é condicionado, uma coisa ou outra, é algo impressionante, não é, Álvaro? De repente, a pessoa que faz aquilo a vida inteira, um caminhoneiro, por exemplo, de repente ele não está nem tendo bom faturamento, mas ele não consegue deixar o caminhão. Isso acontece em vários pontos.
Mas o conflito que eu vivo é diferente. Antes diziam que também, o rádio é uma cachaça, ninguém consegue deixar o rádio, mas eu deixei o rádio.
O senhor foi,
né,
do rádio.
Então, na verdade, a política não consegue deixar, consegue. Uhum. Na verdade, o conflito que eu vivo é outro. Uhum. É o de buscar a comodidade, o conforto atual de não estar no exercício de mandato, ou o de servir, né, de prestar serviço. Então, essa semana o governo liberou R$400 mil aqui para o OPECAM em Cascavel, uma emenda, uhum, de minha autoria. Eu não fico feliz com isso, quando eu vejo que eu estou ajudando pessoas que necessitam. Isso é um detalhezinho pequeno. Eu fiquei esse ano observando. Eu estou há um ano longe, né, do Senado, e neste ano eu não vi nenhum parlamentar falar do fim do foro privilegiado, que eu falava praticamente todo dia, numa briga incansável na esperança de eliminar essa excrescência que é o foro privilegiado, a exemplo do que fazia com os outros privilégios das autoridades, né, luta para eliminar os privilégios. Este ano eu não vi ninguém falando no fim do foro privilegiado. Fiquei surpreso com isso, porque quando eu estava lá até falavam, né? Porque na verdade eu puxava o tema. Então eu vivo esse conflito entre ficar no conforto da família e dos amigos e vivendo uma vida mais tranquila, ou ir para o embate, porque é da natureza, né? Eu sempre fui um político agressivo, irreverente, contundente nas críticas, sempre fui muito crítico, não é? Então era uma vida tensa, uma vida exposta, né? Quando você ataca, evidentemente você tem que esperar retorno, né? E a contrapartida é inevitável. Então é uma vida tensa que eu vivi durante 46 anos de mandato. Então, hoje, por isso eu vivo esse conflito. De um lado, esse desejo de servir, de trabalhar, de ajudar as pessoas, e de outro lado, a sensação do conforto, essa tentação, né, da comodidade e do conforto. Por isso não há nenhuma decisão. Eu acho que eu tenho que aguardar o momento para decidir, quando tiver oportunidade de uma nova eleição, eu tenho que decidir. Por isso não vou me antecipar, não, que eu acho que qualquer decisão pode ser precipitada. Então, e depois que decidi, está decidido, né? Não tem como, eu não sou de recuar nunca. Quando eu avanço demais, depois não tenho condições de recuar, né? Uhum. Porque não é do meu espírito, da minha natureza, o recuo. E por isso eu prefiro não decidir ainda.
Tem perguntas aqui, senador, chamá-lo de senador, vai... ex-senador, ex-governador, mas diz aqui o ouvinte: gostaria de perguntar ao senador, por isso que eu faço menção aqui, não é? Não está no cargo, mas por muito tempo foi senador. Álvaro Dias, ele vive da aposentadoria, ele é fazendeiro? Você pode fazer essa pergunta a ele? Eu já fiz.
Eu abri mão da aposentadoria de governador, né, há muito tempo. Teria recebido mais de 11 milhões de reais se recebesse essa aposentadoria. Agora eu tenho, sim, uma aposentadoria do INSS, né, e tenho uma aposentadoria que eu paguei nos últimos anos para ter, uma aposentadoria complementar, né? Mas tenho também, na verdade, o livro conta a história. Uhum. Né? Desde 1938, meu pai construiu o patrimônio da família. Né? Então, ele veio para o Paraná em 1938, adquiriu uma área de mais de 100 alqueires, onde hoje é Maringá, praticamente dentro da cidade hoje. Né? Hoje é a Cidade Nova. Em Maringá, aquela área ali era a Fazenda Diamante, que meu pai adquiriu em 1938. Só trouxe a família em 1954, quando o café já produzia, uma incrível produção. Aí te mostrei há pouco uma foto aqui, uhum, de Itambé, né, onde meu pai tinha também uma fazenda chamada Três Minas. Né? Ali daqui perto também, ele teve aqui em Jesuíta, aqui pertinho de Carajá, aqui pertinho de Cascavel, né? Na cidade Jesuíta, no distrito de Carajá. E hoje tem ali Iracema também, né? Que era onde havia a propriedade do meu pai, que ele dividiu e fez uma partilha entre os 10 filhos. Né? Nós éramos em 10. Então, esse patrimônio permitiu a todos nós, os 10 filhos, agora somos menos, que 4 faleceram, né? Aliás, um deles, eu vivi o drama aqui em Cascavel, foi no dia 22 de dezembro de 1974, eu vim para o oeste do Paraná agradecer os votos, que foi aquela votação fantástica, até hoje não batida percentualmente, 10% dos votos do Paraná para deputado federal, hoje corresponderia a mais de 700 mil votos, né? Eu estava agradecendo, estava pernoitando em Toledo, tinha ido a Guaraniaçu na véspera, estava pernoitando em Toledo quando o saudoso deputado Ernesto Daloglio, né, me informava que o meu irmão havia se acidentado em Maringá. E estava chovendo, eu vim a Cascavel, tentei um avião dos amigos daqui, mas a chuva impediu, o tempo não permitiu. Eu tive que ir de carro, de Cascavel a Maringá, na época não tinha asfalto. Fui, é claro, que enroscando em toda parte, empurrando o carro. Cheguei em Maringá enlameado, em tempo ainda de assistir um dia muito triste na minha vida, o sepultamento do meu irmão, o Bento, né, que faleceu com 24 anos de idade. E foi um dos dias mais tristes, né, da minha vida. Então, me lembro porque estou aqui em Cascavel exatamente esse dia. Então, éramos 10 irmãos, hoje somos 6, né? Uhum. Somos 6 irmãos, já perdemos 4 deles, né? E meu pai, com seu trabalho e com a sua dedicação, deixou um patrimônio razoável para que todos nós pudéssemos viver. Então é isso, nunca isso foi. Eu acho que isso, as pessoas que acompanham sabem que sempre foi assim, né? Nossa, uhum, atividade na agricultura, né? Em primeiro lugar na agricultura. E é claro que depois os meus irmãos avançaram para outras atividades, né? Os que não estavam na política prosperaram mais do que...
Além do Osmar Dias, mais algum outro na política?
Não, só o Osmar que...
O Osmar ficou um período...
Que foi para o governo quando o Richard se elegeu governador. Ele foi convidado para presidir a Café do Paraná, à época. Ele era diretor da Faculdade Bandeirantes de Agronomia. Foi presidir a Café do Paraná e depois, quando eu fui governador, houve um apelo geral, né? Por ser irmão, eu tinha o constrangimento de nomeá-lo secretário, e houve um apelo geral de todos que eu devia nomeá-lo secretário da Agricultura, e foi o que nós fizemos, né? E depois disso é que ele acabou também ingressando na política e foi candidato ao Senado.
Está aqui o Fernando, foi um excelente político também, pena que deixou, não está mais, né, o Osmar Dias, e ele merecia também ter afastou, sido governador, diz aqui o ouvinte. Ele disputou, inclusive, para governador.
Ele disputou duas vezes e perdeu as duas e depois ele desistiu.